Boa noite a todos os camaradas, todos os ouvintes, sejam bem-vindos ao novo episódio do Observatório Multipolar, que hoje, como todos os nossos episódios anteriores, estará versando sobre um tema muito atual, de interesse geral, todos que acompanham, né, o cenário internacional, acompanham a geopolítica, a economia, a política global. Hoje vamos versar sobre o tema da digitalização econômica e, particularmente, a ascensão das criptomoedas. Um assunto que entrou muito em pauta, principalmente após a pandemia do novo coronavírus, que alavancou, né, o processo de digitalização econômica no mundo inteiro. Nós temos aí, depois da pandemia, uma corrida global das potências para desenvolver o mais rápido possível suas moedas digitais próprias, né? Temos aí o yuan digital, né? O dólar digital, todos os projetos nas grandes potências mundiais, e ao mesmo tempo as criptomoedas privadas também, uma grande corrida que vem se desenvolvendo. Isso tem grandes impactos políticos, econômicos, geopolíticos, né? E é sobre isso que vamos falar hoje. E para enriquecer o nosso debate, convidamos hoje o camarada David Jorge, que é economista e mestrando em economia na UNIFESP. Boa noite, David.
Boa noite, Lucas.
Também o nosso camarada Arthur Henrique Pavese, que é graduando em economia e vice-diretor da Célula Paranaense Nova Resistência. Boa noite, Pavese, salve.
Salve, camarada Leroz, agradeço o convite. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos os ouvintes.
E também, fechando a nossa roda de hoje, o camarada Maurício Neves, que é membro aqui da NR Rio de Janeiro, é estudante de Direito e investidor em criptomoedas. Então, tem enriquecer o nosso debate aí com um aspecto mais pragmático, né, desse tema. Então, boa noite, Maurício.
Opa, boa noite, sou muito grato pela oportunidade e enriqueceu a conversa, espero que também os bolsos também.
Com certeza, né, se eu puder dar dicas aí de investimento também, que beneficia todos os camaradas, com certeza será de grande proveito. Bom, já fiz ali uma breve introdução do assunto, né, mas antes de tudo é preciso explicar mais a fundo o que seriam, né, as criptomoedas, explicar o seu processo histórico, como elas chegaram a tal papel de protagonismo na economia mundial como estão chegando atualmente. Para isso, nada melhor do que um mestrando em economia com ampla experiência no assunto para falar. Então, eu gostaria de perguntar ao David, né, se, como economista, né, poderia dar uma breve introdução ao tema das criptomoedas, né, falar do seu processo histórico de ascensão e, principalmente, dos seus impactos econômicos, políticos e jurídicos.
Boa tarde, camaradas. Boa tarde àqueles que nos ouvem. Lucas, muito obrigado pelo convite. Desejo muito sucesso para você nessa sua caminhada. É o seguinte, como eu estava falando com o Lucas, penso que antes da gente falar especificamente sobre criptomoedas, é necessário a gente dar um passo atrás para a gente fazer um breve panorama, um breve resumo do debate sobre a origem da moeda. Muitas vezes esse tema parece pouco trivial, comum, banal, mas não é. Inclusive, dentro desse debate sobre a origem da moeda, as diferentes visões que abrange dentro desse debate fundamentam diferentes teorias econômicas e políticas econômicas. E até uma, de certo modo, uma compreensão sobre a natureza humana. Se a gente recorrer a qualquer manual de economia, tanto nacional quanto internacional, basicamente, a história que nós vamos nos deparar sobre a origem da moeda é aquela que a explica como tendo sido originada a partir de uma economia de escambo, isto é, das trocas diretas que as pessoas realizavam. Então, basicamente, a história é a seguinte: havia uma economia de escambo, as pessoas faziam trocas diretas de vestuários, alimentos, cada família com a sua produção, e essa economia necessitava de uma dupla coincidência de desejos. Vamos supor o seguinte cenário: havia uma família que precisava de um pedaço de carne para fazer o almoço, e ela só tinha laranjas. Essa família necessitava buscar alguém que precisava dessa carne para que ela pudesse trocar, precisava dessa laranja para que ela pudesse trocar com a carne. Então, essa economia necessitava de uma dupla coincidência de desejo. E aí a moeda, com a divisão do trabalho, a evolução das sociedades de mercado, ela resolvia esse problema, porque ela funcionava basicamente como um equivalente geral das trocas. Esse seria o chamado mito do escambo. Normalmente, na academia, quem for fazer economia, o Pavese também faz economia, ele sabe muito bem, basicamente, essa história que vão nos contar nos cursos de economia. No entanto, com a evolução dos estudos na área de antropologia da moeda, arqueologia, não há indícios de que havia, de fato, uma economia com essa característica, puramente com essa característica. Por exemplo, se a gente pegar a Inglaterra, com o fim da estrutura administrativa do Império Romano, ali por volta do século V, até o século VII, final do século VII, ela sofreu uma iliquidez no mercado, não havia uma moeda em circulação. Se a tese de que as moedas surgiriam espontaneamente através dos mercados fosse correta, não haveria esse ambiente que teria ocorrido na Inglaterra. E só a partir do século VIII, né, com a reorganização do poder político, mais hierárquico, aí sim as unidades de conta, as moedas, foram sendo introduzidas. O consenso dentro da academia, mais especificamente nas ciências sociais como antropologia da moeda, arqueologia, se dá em torno de uma teoria chamada Teoria Cartalista da Moeda, de George Knapp, né, onde no seu livro, chamado Teoria Estatal da Moeda, ali no início do século XX, ele atribui a origem da moeda como uma criatura política, estabelecida pelo poder soberano estatal, que determina a unidade de conta na qual cobrará os impostos. Se a gente for recorrer, por exemplo, ao livro, para a gente entender melhor essa teoria, a gente pode recorrer, por exemplo, ao livro do David Graeber, famoso antropólogo falecido ano passado, no qual, no seu livro Dívida, Os Primeiros 5 Mil Anos, ele também atribui a origem da moeda a partir de um poder estatal. Seria basicamente o seguinte, é um exemplo genérico que é dado. Então, por exemplo, o rei mandava seus exércitos para uma determinada região que ele estava dominando, e ele teria que alimentar os seus exércitos com alimentos e vestuários. Para que isso pudesse ocorrer, ele entregava aos seus soldados uma determinada moeda que foi cunhada pelo seu reinado e obrigava a população local a entregar tributos a esse rei para que seus soldados pudessem comprar alimentos dela. Então, olha que interessante. Na verdade, o rei impunha a moeda dessa forma. Isso muda completamente o entendimento do que a gente tem na teoria econômica das finanças públicas, por exemplo. Nas finanças públicas, é comum a gente ouvir que primeiro o Estado ele necessita arrecadar impostos para depois gastar. Com o desenvolvimento melhor da origem da moeda, acerca da origem da moeda, e essa lógica se inverte. Na verdade, o Estado não precisa arrecadar para depois gastar. Ele gasta para depois arrecadar. Na verdade, seria a visão convencional de finanças públicas. Essa visão que eu estou apresentando, as finanças funcionais, e que tem início ali por volta da década de 50. Na verdade, o Estado, a partir do seu poder soberano de emissão própria da moeda, ele faz com que as pessoas entregam bens e serviços a ele em troca da moeda na qual as pessoas têm que pagar os impostos. Outra implicação que essa teoria das moedas sendo originadas a partir de uma geração espontânea dos mercados tem é sobre a origem da natureza humana. Né? Se a gente pegar a Riqueza das Nações, Adam Smith, embora ele não tinha estudos arqueológicos, antropológicos disponíveis para ele, ele dava como certo que uma característica da natureza humana era a propensão natural às trocas. E aí, com a divisão do trabalho, desenvolvimento das sociedades de mercado, né, a moeda facilitaria essas trocas. Só que até mesmo a teoria sobre a origem estatal da moeda, ela, de certo modo, ela retruca isso, mostrando que, na verdade, a origem da moeda tem mais a ver não com trocas, mas com dívidas. Então, ali na Inglaterra, também ali no século IV, você tinha, aliás, desculpa, século VIII, você tinha os tailors, que eram os tiras de madeiras, que eram registrados créditos e débitos contra o Estado. E essa era a forma da moeda estatal ser imposta à população. Então, veja que, até mesmo se a gente for falar, a gente fala de criptomoedas, a gente tem que se perguntar se as criptomoedas são de fato moeda, uma vez que elas não têm emissão estatal, e sim a emissão é privada. Se a gente for pegar a origem das criptomoedas, a gente vai datar ali na década de 90, com o e-cash ainda. Mas devido ainda a segurança cibernética não estar muito desenvolvida, ela não teve muita difusão, por conta dessa dificuldade, dessa insegurança. As pessoas, ainda haviam pessoas que queriam fazer transações virtuais, no entanto, ainda não havia uma segurança de fato. Só a partir de 2009, um artigo na verdade, não se sabe se é uma pessoa, se é um grupo e tal, que a gente, chamado, deixa eu ver o nome aqui rapidinho, Satoshi Nakamoto, atribui o nome a essa pessoa, não se sabe se é uma pessoa ou se é um grupo, que a gente vai ter o chamado Bitcoin, desenvolvimento do Bitcoin e dos blockchains, que seriam basicamente a forma que foi construída para dar mais segurança a essas transações virtuais. É basicamente um livro contábil, que faz registros e impede fraudes, gasto duplo de valores. Então, quando uma pessoa transfere um valor, ela recebe um comprovante, né, com um algoritmo, tal, com o nome do recebedor e até uma assinatura. Com o Bitcoin, a gente tem um avanço das criptomoedas, né? Basicamente, você vê que ali, na virada da crise de 2008, inclusive surgiu outros tipos de moedas, que algumas são até vêm dos Bitcoins, os altcoins, é uma forma genérica para se referir a algumas moedas que são inclusive derivações dos bitcoins, e são também usadas em transações. O problema também tem implicações jurídicas. A gente tem que lembrar, por exemplo, da entrevista, a entrevista que bombou, inclusive, foi em 2017, um prêmio Nobel de Economia chamado Joseph Stiglitz. Ele defendeu tacitamente que deveria, sim, haver uma proibição dos bitcoins. E não faria sentido. Por que que as pessoas querem buscar uma moeda alternativa? Para quê? Por qual motivo? Só se for para fazer transações ilegais, evasão fiscal. Tal. Então, existe ainda uma disputa em torno disso, né? E até sobre o conceito de se o Bitcoin é uma moeda ou não, até porque ele falha nas três características principais da moeda, né? Meio de troca, ele não é aceito universalmente, por enquanto, né? Reserva de valor, ainda ele é muito instável. Então, o Bitcoin, ele não serve para... Ele ainda não tem uma estabilidade de valor. Então, uma hora ele pode estar em alta, outra hora ele pode estar em baixa. E também unidade de conto, né? Se a gente for pegar na internet aí, quanto está valendo um real equivale a quantos Bitcoins, a gente vai estar na ordem 0,001. Então, não dá para você fazer transações econômicas a partir dessa unidade monetária. A não ser que você tenha uma economia em que você tenha circulando duas moedas, que é muito complicado. Então, ao meu ver, primeiramente, o Bitcoin ele está mais para um ativo do que para uma moeda. As criptomoedas, de modo geral, são mais ativos do que moedas, que varia, o valor delas varia segundo os humores do mercado. Basicamente, essa primeira resposta.
Perfeita explanação, né? Até trouxe uma reflexão que vai englobar ali ponto mais profundo, né, da história das moedas, né, e nos mostra, né, de certa forma, digamos assim, não falando absurdo num sentido pejorativo, mas absurdo num sentido de algo surpreendente, né, um absurdo, né, que podemos classificar o protagonismo cada vez maior das criptomoedas no mundo contemporâneo. E particularmente, né, com a pandemia do novo coronavírus, nós temos essa ascensão dessas moedas privadas, e o início ali de várias políticas estatais em relação a tais moedas, algumas tendentes à proibição total, outras tendentes a uma regulação mais forte, outras tendentes até uma regulação mais flexível. Então, nesse tema, eu gostaria de perguntar, né, ao camarada Pavese, né, por que, que a digitalização econômica avançou tanto com a pandemia? E por que tanto os estados, né, estão começando a investir em tais moedas? E em alguns exemplos, tá, a buscar lançar uma criptomoeda oficial estatal, uma moeda digital nacional. Pavese, por favor.
Apenas complementando ali o finalzinho da resposta do David, hoje o Bitcoin está valendo 318 mil reais na máxima histórica nesse ano. Então, uma coisa completamente possível de se usar, precisaria de muitas casas decimais para pequenos valores. Então, com a pandemia, vindo dos lockdowns no mundo todo, foi um incentivo, né, para essa digitalização, de certa forma. E um certo incentivo também do ponto de vista dos estados, dos governos, para eles usarem moedas digitais, é que diminui gastos com a impressão de moeda. Então, não precisa ter gasto com a tinta, com o papel, com o maquinário, com pessoas especializadas para fazer isso, com design, com criação de medidas de segurança. Porque com o blockchain ou outras tecnologias similares, você já consegue ter uma grande segurança e com uma moeda centralizada, digital, você teria também, mantém essa facilidade da vida das pessoas, usando esse argumento, né? E sem a possibilidade de elas usarem isso para evasão fiscal ou atividades ilegais. Que é muito parecido com o que surgiu aqui no Brasil, o PIX, que é para facilitar, né, as transações comerciais, que foi um grande golpe contra os bancos também. Perderam essa fonte de renda das taxas de DOC e TED. E agora vai ser muito aderido, e quem usa isso vai estar muito facilmente rastreado pelo governo para em todas as suas transações. Um problema que eu vejo, porque as moedas digitais hoje, elas avançam, os blocos, é que assim, as transações são feitas nos chamados blocos. Então, cada bloco corresponde a um número de transações, sei lá, 200, por exemplo. E esse bloco é minerado, são os termos usados, né, pelas pessoas que utilizam seus computadores, placas de vídeo ou máquinas especializadas nisso, para ir minerando, que eles vão usando algoritmos, né, para isso. Basicamente, é um chute muito avançado, usando o cálculo computacional, para descobrir qual que é o valor do bloco. Aí, quando descobre, o bloco avança, as transações são feitas, e todo mundo que ajudou a minerar ganha um valor em cima disso. Aí, quanto é um valor naquela moeda. Então, se minera um bloco de Bitcoin, recebe um valor tanto em Bitcoin. Aí, quando o Bitcoin sobe, aumenta as pessoas querendo minerar essa moeda. E isso acontece com todas as moedas, Bitcoin, Ethereum, que são as principais hoje, né? E qualquer oscilação disso resulta em pessoas aderindo ou desaderindo à sua moeda. Então, uma moeda estatal que tem um preço muito instável poderia sofrer oscilações nessa mineração, nessas transações. Então, eu vejo isso como um certo receio para a adoção mundial dessa forma, estatais. Ou isso deixar livre, né, para qualquer um fazer as minerações, ou manter um sistema estatal que faria as transações por conta, independente de terceiros, que seria muito mais seguro.
Sim, Sim, muito bem, perfeita, perfeita explicação, né? É, todo o cenário de digitalização, que vai muito além da economia das criptomoedas, né, favoreceu, de fato, um protagonismo maior das moedas digitais, né, nesse mundo pós-pandemia. Né? É, o fenômeno da digitalização, da virtualização, né, da imaterialização econômica, né, é muito amplo, né, vai muito além da a mera questão de existir ou não moedas digitais ou ativos, como quer que se chame. Né. É, agora, a questão é como lidar com esse processo, né, e uma alternativa, como a Manada explicou, né, que vem sendo tomada por alguns estados, justamente o lançamento de moedas digitais oficiais, estatais. Seria uma forma de manejar ali a realidade das criptomoedas, né, afastando ali os perigos das atividades clandestinas, porque com a ascensão dessas moedas, o número de atividades clandestinas disparou de uma forma avassaladora. Né? Essas moedas podem ser usadas com uma facilidade muito maior para financiar, sei lá, grupos terroristas, por exemplo, mas com um poder de fiscalização muito menor, o impacto, então, sobre diversos setores da sociedade é imenso. Então, o desafio agora é uma forma de manejar essa realidade. Nós vamos tocar nesse tema um pouco mais para frente, né, com mais algumas perguntas que eu vou fazer, mas agora eu vou mudar um pouco a ótica do nosso debate e falar mais para o lado do investimento, né, dos aspectos mais, digamos, benéficos, seria a cidade da criptomoeda, com a pergunta que eu vou fazer ao Maurício, que é justamente investidor digital. Maurício, então, qual foi o impacto, né, pegando essa linha aí da pergunta que eu fiz ao Pavese, qual foi o impacto da pandemia nos investimentos, né? O que você viu na prática? Né? O impacto nesse último ano, 2020, com toda essa confusão global, o que isso mudou nos investimentos em moedas digitais? E como está agora, né, o cenário atual para se investir nesse setor? Pode dar uma explicação para a gente?
Opa, claro que eu posso. O Bitcoin, ele é uma moeda que depende muito da estabilidade e da instabilidade mundial. O Bitcoin, ele serve, vamos dizer, como está ultimamente servindo como uma, de fato, uma reserva de valor. Algumas pessoas defendem que não, outras defendem que sim, mas ainda vou chegar neste ponto. No ano de 2020, todos devem lembrar, a quarentena que começou em março, foi um negócio nunca visto antes, o mundo inteiro parou, o mundo inteiro fechou, o PIB mundial caiu gigantescamente, praticamente todos os países do mundo, as bolsas do mundo inteiro caíram, quebraram. A gente teve, muita gente quebrou com isso, mas também teve muita gente que ganhou dinheiro com isso. E a parte ruim disso é que quem ganhou muito dinheiro com isso foi justamente quem já tinha muito dinheiro. A gente viu, em 2020 foi um ano que os ricos ficaram muito mais ricos, tivemos recorde de ricos batendo recorde de patrimônio, Jeff Bezos ficando muito mais rico, Elon Musk passando de décima, vigésima posição para segundo, chegando até o primeira posição no ranking de riqueza mundial, sendo o homem mais rico do mundo, assim. Agora já caiu um pouquinho, mas ainda está lá entre os top 10. A gente, vivendo no Brasil, nós como brasileiros, temos um problema muito grande com a estabilidade política, com a estabilidade cambial, com a estabilidade da moeda do real. Real, por exemplo, desde o tempo que foi criado, desde o tempo que entrou em circulação, perdeu mais de 500% do valor. Um valor extremamente alto, o real não vale mais do que valia muito tempo atrás. Isso é normal, de fato, a inflação acontece com o tempo. Mas, no ano de 2020, por causa de erros cambiais, de políticas desastradas, foi uma das moedas, se não a mais prejudicada durante a pandemia. O dólar subiu 40% em frente ao real, a gente vê o preço das coisas subindo, a gente vê gasolina cara, porque como o dólar é a moeda de troca internacional, a gente fica atrelado ao dólar. Com o dólar mais alto, a gente, consequentemente, na vida prática, fica menor poder de compra. o Bitcoin eu não vejo como algo tão arriscado, como algo tão arriscado quando falam. Eu vejo até mais arriscado a gente manter dinheiro em real. Nossa moeda é fraquíssima, nossa moeda perde muito valor. Inclusive, não é uma exclusividade nossa, do real, da nossa moeda. O dólar, inclusive, se a gente for ver nos últimos 5 anos, o dólar mesmo, em frente ao euro e outras moedas, estava perdendo valor, incrivelmente. Ironicamente, o dólar, que do ano de 2020 para nós subiu um nível absurdo, 2020 caiu bastante em relação ao euro e outras moedas, porque o dólar está ruim, está caindo, estava praticamente derretendo, mas a gente está caindo mais ainda. Aí eu não vejo ter o dinheiro real como algo seguro. Não estou dizendo que seria uma reserva de valor, ainda vou chegar nessa parte. Mas quanto mais as moedas mundiais, principalmente a moeda de troca mundial, o dólar, a gente aqui, o real, for prejudicada, mais tiver risco, mais os investidores, mais o mercado, e que não digo mercado, um grupo de pessoas, mas sim mercado em geral, não importa quem seja, vai correr para moedas teoricamente mais seguras. O Bitcoin não é, vamos dizer, uma moeda segura, pelo menos agora, é extremamente volátil, vai subir, cai o tempo todo, sobe, cai o tempo todo, mas por uma... Se a gente for ver os últimos anos, a última década do Bitcoin, assim, ele dá um salto, uma volatilidade imensa, dá um salto, cai, dá um salto e cai. Mas a cada grande volatilidade que ele tem uma volatilidade menor que a anterior. Ou seja, se isso permanecer a longo prazo, pode sim se tornar uma moeda estável e, consequentemente, uma reserva de valor. A gente já tem empresas, já temos grandes investidores usando o Bitcoin como reserva de valor. A gente teve petrolífera norueguesa, a gente teve a Tesla do Elon Musk recentemente, que teve um lucro absurdo, teve mais lucro com o Bitcoin do que com a própria venda de carros, de uma forma bizarra. É, se eu me lembro, foi cerca de 1 bilhão e 500 milhões de dólares no Bitcoin. Eles compraram um negócio, subiu, venderam e lucraram mais com o Bitcoin do que vendendo o próprio produto. E o único perigo que eu vejo assim mesmo de Bitcoin, que é o perigo, vamos dizer assim, perigo que eu não acredito que seja tão grande, é justamente os estados nacionais proibiram o Bitcoin por, como os camaradas falaram aqui na nossa live, que tentar fiscalizar de alguma forma, mas isso é impossível. Impossível, pelo menos com a tecnologia que nós temos agora, no momento, até o momento presente, é praticamente impossível algum estado banir o Bitcoin. A gente teve alguns países que tentaram fazer isso, a Nigéria, a Arábia Saudita, a China até. A China não baniu, vamos dizer, por questão de criminalidade, baniu por outras questões que não sei se vai dar tempo agora de discutir, mas baniram e não caiu o preço. Pelo contrário, o Bitcoin começou a ser negociado no mercado negro por um valor muito mais alto, o negócio subiu centenas de vezes e ficou muito mais valioso. Não vejo o Bitcoin como... Eu até vejo o Bitcoin como uma reserva de valor melhor que o real, porque nossa moeda está fraca e está caindo. Pelo levando em conta nosso governo e a situação política atual, não vejo muito que vai melhorar, que vai subir. E o Bitcoin, quanto mais gente comprando, quanto mais gente mantendo, nesse subir, óbvio que só gente comprando, só demanda, não faz nada subir. Teria que ter algum valor nisso. Teria que ter, de fato, muita gente querendo, muita gente usando isso. Mas no futuro, não tão longe, inclusive, algumas, até a Visa, Mastercard, recentemente estou começando a aceitar ou pensar em aceitar se eles vão criar cartões que usem bitcoins. E não necessariamente você precisa ter um bitcoin inteiro, porque o bitcoin agora está... 318 mil, 319 mil, e a menor maioria da população mundial não tem esse dinheiro. Você simplesmente pode dar 0,001 do Bitcoin, e isso é extremamente possível. Inclusive, encontrar alguém que tem um Bitcoin inteiro hoje em dia, o cara é uma pessoa muito sortuda, mas assim, pode dar o seu 0,00 Bitcoin, que vai fazer a transação do mesmo jeito, que vai do mesmo jeito. Mas o Bitcoin, tendência, eu particularmente, creio que vai passar por turbulência ainda, vai ter quedas e altas, mas, mesmo assim, a longo e a médio prazo vai subir, pois o Bitcoin é uma moeda deflacionária, ela não tem um valor... Eu já chamo de ouro digital, porque não pode ser impressa, pode ser, vamos dizer, não ser como se fosse uma reserva física de valor, mas digital. Ela não pode ser inflacionada, ela não pode perder valor. E sempre com essa nova onda agora, até recentemente, muitas empresas grandes comprando, investidores grandes, bilionários, milionários comprando. E esse povo, os grandes estão comprando, eles sabem que eles têm informações, eles têm segurança. Não todos, alguns estão começando agora, estão entrando nesse mercado recentemente, mas se eles estão comprando é porque eles sabem do que pode acontecer, dos riscos que correm, estão cientes disso. Então, não vejo Bitcoin caindo, voltando a zero, perdendo muito valor, vejo sim como um bom investimento, principalmente para a gente no Brasil. Você poderia até tentar minerar, mas no nosso caso do Brasil, por causa da conta de energia, da mineração sendo cortada em 4 anos, que a cada 4 anos você ganha metade do que você ganhava há 4 anos atrás, vai sendo cortado para manter o número de bitcoins, que é cerca de 21 milhões que existem. No Brasil não vale muito a pena, justamente pela conta de luz cara. Temos alguns países que fazem isso, mas não é o nosso caso. Posso ter passado um pouco do tempo, creio que falei demais, mas é isso que eu tinha a falar.
Sim, não passou do tempo não, foi uma explicação bem detalhada, que nos introduz também um pouco do tema dos investimentos, que ainda é obscuro a maior parte da população. Na verdade, né, boa parte da população brasileira não tem uma noção de como é o investimento, ainda mais em criptomoedas, bitcoins, né, algo ainda fora da realidade material das pessoas. E isso me desperta atenção, principalmente no ponto da tua fala, né, que é a questão de como empresas estão lucrando mais o investimento das moedas do que na própria produção e venda dos seus, né, produtos. Então, isso nos mostra o nível de virtualização econômica, o nível de distanciamento, né, entre os lucros dos investidores e a economia real. E esse é o tema da pergunta que eu vou fazer ao David, né? Qual o impacto da digitalização econômica na produção real? E falando nesse assunto, né, como relacionar a popularização do teletrabalho, a ascensão das criptomoedas, o fenômeno da terceirização, o surgimento do precariado como nova classe global, como todos esses temas estão correlatos? O que você tem a dizer sobre isso?
Pois é, eu estava ouvindo a resposta do camarada Maurício, né? Achei muito interessante. Inclusive, me fugiu também da cabeça, né, que existe essa possibilidade de você negociar bitcoins em mercados futuros, né, para você fugir, pelo menos, tentar encontrar uma forma de se proteger das oscilações do valor do bitcoin, né? É uma possibilidade também. Se ele vai mudar o conceito de moeda, ele vai revolucionar o conceito de moeda, vamos ver mais para frente, mas é um bom candidato. Embora ainda ele sofra também de um desafio político, né? Porque a partir do momento que que o Estado ele perde essa capacidade de controlar por meio da taxa de juros, né, a moeda na economia, né? Então ele perde seu poder principal, né? Que é a política monetária, perde o controle da taxa de juros, né? Mas é interessante isso aí que o camarada lembrou sobre a digitalização. É o seguinte: a digitalização ela é positiva, ela desburocratiza, ela ajuda a facilitar a nossa vida. Antes a gente tinha coisas que demandavam a presença física em determinado local. Hoje em dia a gente já pode fazer tudo pela internet, a gente pode abrir uma conta em banco. Eu mesmo, um exemplo, eu me formei recentemente em economia pela UFG, né? E tudo, e devido a essa situação, turbulência, na pandemia, a minha formatura foi feita online. Né, da antecipação até a formatura, na hora de assinar, tudo foi feito eletronicamente, de modo totalmente administrativo. Então, ela ajuda bastante, ela ajuda também na produtividade da economia real. E ela se mostrou fundamental, até num momento da pandemia, que várias famílias precisavam solicitar ao governo auxílio emergencial, tudo foi feito online, né, em um momento como esse. Então, a digitalização ela tem seus aspectos bons. Mas nem tudo são rosas e flores. Né? Na própria pergunta, né, você tem já um conceito, né, que já está bastante difundido nas ciências sociais, que é do precariado, né, que é um conceito criado por um economista inglês, Gui Stand, né, que ele une, né, a palavra proletariado com precariado, né, que seria aquele proletariado mais ferrado, vamos dizer assim, mais precário, mais, que a situação está inserida num mercado de trabalho muito instável, ele tem que pular de emprego em emprego, ele não tem garantido os seus direitos trabalhistas, ele tem que fazer um acordo individual entre patrão e empregado, não tem mais a ajuda dos sindicatos. Então, você tem esse novo conceito, né, surgido nas ciências sociais, precariado, né, muito difundido, que se dá, né, a partir, né, dessa nova indústria 4.0, né, essa revolução digital. Isso acaba impactando negativamente no mercado de trabalho. Né, há uma forte discussão, inclusive, sobre a criação de uma renda básica universal até para suprir, segundo algumas análises, é um forte desemprego que advém com essa revolução. Por exemplo, tem um famoso artigo de 2013 realizado à Universidade de Oxford, né, o título me perdi aqui, o futuro do emprego, quão susceptíveis são os empregos à informatização. Né? Basicamente, essa análise ela pega mais de 702 tipos de diferentes empregos, e ela estima uma perda futura de 50% dos postos de trabalho nos Estados Unidos, com esse processo de digitalização. Então, há leituras nas ciências sociais, na ciência econômica e tal, de que com a digitalização você tem uma perda imensa de postos, de mercado de trabalho, precarização, cada vez menos o trabalhador tendo seus direitos garantidos. E claro que você também, não é um consenso, né? Então, não uma unanimidade, nem todos concordam com essa avaliação. Há, por exemplo, autores que negam isso daí. Se a gente for pegar um professor aqui da universidade, esqueci o nome, Dan Becker, né, Centro para Estudos Econômicos, ele faz uma análise diferente, né? Ele vai comparar, vai pegar ali nos anos 2014, 2015, os últimos 10 anos da economia americana, e vai avaliar a produtividade e os salários dos trabalhadores. E vai comparar com o auge do capitalismo, a era de ouro, né, que é o período fim da Segunda Guerra Mundial até a década de 70. Ele vai comparar a produtividade nesses dois períodos. Ele vai concluir o seguinte, ele vai analisar o seguinte, você tem um aumento da produtividade muito maior naquela era do capitalismo, com criação de empregos e salários altos, e aqui, enquanto você tem pouca produtividade, você tem uma queda no desemprego. Quer dizer, então, a análise de que o desemprego, o aumento do desemprego nos últimos 10 anos, que esse artigo que eu citei, se deve à digitalização, nessa visão não faz muito sentido. Inclusive, se ele pega ali a partir dos anos 2000 para frente, a maior demanda nos postos de trabalho, na área de serviço especificamente, foi mais de trabalhadores de baixa qualificação do que de alta qualificação. Inclusive, houve aumento de emprego nessas áreas. Então, ainda há um tema um pouco controverso, se a digitalização, se a indústria 4.0, com 4.0, ela vai fazer os empregos caírem, os postos de trabalho sumirem. E também existe outra linha de leitura, né, que é famosa, ficou famosa, do David Graeber, novamente, antropólogo, faleceu em 2020, que ele fala dos fenômenos dos empregos de merda, que é um fenômeno que tem surgido, né, ali, basicamente desde a década de 70, né, ele analisa essa nova fase do capitalismo, como ela tem o potencial de criar empregos inúteis, empregos que não servem para nada, que poderiam desaparecer, que ninguém ia sentir falta. Então, também tem essa análise, essa capacidade que o capitalismo, essa nova fase do capitalismo, ela tem em criar novos postos de trabalho inúteis, simplesmente devido a simplesmente esse boom de consumo que o capitalismo necessita, né? Então, você tinha autores, por Keynes, ele almejava 15 horas semana de trabalho, uma carga horária semanal de trabalho de 15 horas, né, até na década de 50, já fazia essa previsão, década de 50, 60. Isso não se realizou. Por que isso não se realizou? Segundo essa análise do David Graeber, se dá exatamente isso, porque nessa nova fase do capitalismo, você tem o surgimento de postos de trabalho que basicamente não servem para nada. Então, ainda a digitalização, o impacto que ela tem na produtividade, nos empregos, ainda é muito controverso. Agora sim, sem dúvida, a produtividade ela tem impactos positivos. Ela agiliza os processos burocráticos, tá? Ela facilita bastante ali nas empresas, no setor de produção. Então, tudo que você teria que fazer presencialmente, você faz online. Nesse sentido, a produtividade ela tem um aspecto positivo, mas ainda há muita controvérsia a respeito desse tema. Basicamente isso.
Certo. É bom compreender, né, que nada em relação a essa nova fase, né, da história humana, que os processos digitais assumem protagonismo em relação a atividades mais básicas da nossa vida, do nosso cotidiano, né, que antes dependiam de uma série de fatores materiais que hoje são poupados com a tecnologia, né? Nada em relação a essa nova realidade está certo. É um cenário de disputas, de debates que englobam também uma grande capacidade de intuitivo, especulativo, né? De análise de cenários. Como nós vamos prever, né, qual vai ser o futuro da economia global com essa ascensão da digitalização econômica, com a ascensão das criptomoedas, com a ascensão do teletrabalho? Os empregos, de fato, vão diminuir? Ou se criar uma nova classe de empregos, seriam empregos inúteis, na maior parte do caso, né, analisando da nossa perspectiva atual. E como isso está relacionado, de fato, a ascensão do precariado? Né? Porque o precariado não é necessariamente uma classe subempregada, né? Uma classe desempregada. É um fenômeno muito mais amplo. Ele engloba ali toda essa massa de trabalhadores que está desamparada em relação a direitos e garantias, né, legais, e fizeram conferidas no tempo do capitalismo industrial, no tempo da sociedade de massas. Tudo isso desmoronou. Agora, não necessariamente nós temos um desemprego global. Simplesmente podem surgir empregos mais materialmente inúteis, e justamente por serem mais materialmente inúteis, são mais instáveis. E justamente por sua instabilidade não podem frear o processo de precarização global. Enfim, é um fenômeno que é muito debate ainda.
Só para fechar, né? Os autores que defendem, né, essa tese de que, na verdade, digitalização não implica necessariamente em desemprego em massa, eles colocam, na verdade, a questão não é o problema da tecnologia, mas a política, né? Então, eles datam ali na década de 70, com o auge do neoliberalismo, Thatcher, Reagan. Então, você tem ali um processo de cada vez mais perda de barganha da parte do trabalhador. Basicamente, toda aquela tecnologia, inovação tecnológica, foi quem ganhou de lá para cá, né? Então, é interessante essas análises. Então, uns atribuem a tecnologia, outros atribuem a questão política. Cabe a gente fazer um bom senso para talvez chegar no meio termo.
Sim, sim, exato. E com isso, nós voltamos também aos velhos questionamentos, né? Os economistas mais clássicos, né? Economia a tecnologia, né, de fato, ela liberta o homem, né, como os antigos socialistas previam, né, a tecnologia seria a libertação humana do trabalho, ou de fato a tecnologia aprisiona o homem e o homem se torna escravo da técnica. Né. É um debate que não tem como ser esgotado no podcast, né, um assunto que vai se estender aí até muitas décadas, né, adiante. Mas agora voltando especificamente ao tema das criptomoedas e falando daquela questão que foi já amplamente debatida aqui, né, em todas as perguntas, né, sobre a dificuldade de regulação, sobre a capacidade de se usar tais moedas para fins clandestinos, fins obscuros, de uma forma muito mais fácil, muito mais viável, né, e sobre os desafios de controlar esse processo, né, manejando essa realidade de forma a usufruir dos benefícios da digitalização, mas afastando ali os seus malefícios, eu gostaria aqui de ressaltar alguns fatos, né, como, por exemplo, a Índia, recentemente, começou a votar um processo de lei no seu parlamento que prevê o banimento completo de todas as criptomoedas privadas. Né? É um projeto do Estado indiano de acabar com as criptomoedas. Até que o Estado lance uma moeda digital oficial. Mas não há ainda um projeto avançado nesse sentido. Né? O camarada Pompeu ali falou no... uma pergunta dele, né, na resposta dele, sobre a tentativa que a China teve anteriormente de proibição das criptomoedas, que não deu certo, que elas começaram a valer um valor muito mais exorbitante no mercado clandestino, mas a China iniciou e avançou e já está prestes a completar, né, com o seu projeto de moeda digital oficial, né? O ano digital é mais avançado de todos os projetos nacionais. Agora, a Índia não tem nenhum projeto ainda nesse nível de desenvolvimento e pretende acabar agora com tais moedas. Sendo que uma parte considerável da economia indiana é hoje já quase dependente das criptomoedas, todo um aparato material, né, que engloba diversas empresas que investem em tais moedas, e seus empregados, e também... Então, existe ali todo um setor da economia indiana que vai ser fortemente danificado caso tais moedas desapareçam. Mas o Estado quer banir. E aí isso nos traz a reflexões aqui também, como um país em condições relativamente parecidas, né, um país do sul global, terceiro mundo, desenvolvimento, que enfrenta, né, os problemas de uma digitalização econômica avançada, né? E por aí vai. Né? Falando aqui na nossa perspectiva enquanto brasileiros, sul-americanos. Né? A Índia está correta? Né? Ou a alternativa mais viável seria buscar investir em métodos alternativos que venham a regular de uma forma mais intensa as criptomoedas, sem bani-las? E tais métodos são, de fato, possíveis, são de fato viáveis? É possível alcançar uma regulação efetiva das criptomoedas, ou essa realidade de digitalização é incontornável? Né? O que fazer? Né? Um resumo de tudo, né? O que fazer? O que o Estado deve fazer? O exemplo indiano é um exemplo para os demais países em desenvolvimento, demais países que podem ser lesados por essa digitalização, ou exemplo de outras potências, né, que tentam primeiro lançar essas moedas e depois buscar regular ou proibir as moedas privadas com mais intensidade. Né? Qual dos dois exemplos é o correto? Essa pergunta eu vou fazer para o camarada Pavese, por favor.
Claro. Bom, eu acho que uma decisão um tanto justa, meio capada, né, pela metade, mas nada indefensável. Porque, como você mesmo falou, uma quantia considerável da economia indiana depende hoje dessas criptomoedas. E tudo isso é circulação feita de forma um tanto marginal, assim, e dinheiro que não paga imposto, que não está sendo registrado. Então, isso é uma perda para o Estado indiano, São coisas que ele não consegue regular. Então, há sentido nessa questão. Porém, eles fazerem isso sem apresentar uma contrapartida, uma criptomoeda do Estado, aumentar a digitalização, oferecimento de bancos digitais no país, alguma coisa nesse sentido, eu acho que é uma certa... É um problema, sim, nesse projeto, mas que não há como... Não é uma coisa impossível assim, regular essa questão. O Estado brasileiro hoje faz isso, né, tanto que você deve declarar no imposto de renda suas criptomoedas, seja Bitcoin, o que for, para, se não me engano, ganho de capital. Então, e tem também essa questão da tendência deflacionária que o camarada Maurício tinha comentado. Isso não é uma coisa necessariamente boa, né, para a economia, do ponto de vista econômico. Além da questão criminosa, né, como, por exemplo, na primeira metade da década passada, a gente tinha a Silk Road, muito famosa nos Estados Unidos e Canadá, por vender drogas ilegais no país, e era completamente movida a bitcoins. Então, o site tinha lá um tutorial completo de carteiras para você usar, como você baixar e instalar o Tor para não ser rastreado, como você fazer tudo certo, né? Você não ter nenhuma possibilidade de rastrear no uso disso. Inclusive, já conhecendo a carteira e pelo que foi exposto, né, das conversas do criador da Silk Road, ele pagou por assassinar, supostamente, uma gangue de motoqueiros do Canadá, para eles eliminarem possíveis pessoas que possivelmente iriam acabar com seus negócios. Então, é um caso, né, tanto conhecido. E apenas para citar. Uma questão que poderia dificultar isso do ponto de vista da Índia é a imensa quantidade de altcoins, chamadas altcoins, né, que existem. Porque se você baixar, por exemplo, Binance, que é uma auto-intitulada, né, maior corretora de criptomoedas do mundo. Eles têm, acho que, umas 150 moedas que eles apoiam, que eles suportam. Então, isso é o que eles têm. Se for considerar tudo, né, deve ter o quê? Uns 200, 200 a 500, não sei. E esse número aumenta cada dia, porque cada atualização que existe na moeda, eles fazem um chamado fork, aí alteram alguma coisa, forma... Por exemplo, tem o Ethereum, aí tem o Ethereum Classic, tem o Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, que são pessoas que estão fazendo mudanças a partir de uma moeda que já existe. Então, toda hora surge uma moeda nova. Então, não diria um tanto controverso, assim, bem complicado. Mas eu acho que está certo mesmo tentar controlar essa questão. Não sei se seria a medida mais viável fazer o completo banimento. Vamos ver o que o futuro nos diz em relação ao exemplo indiano.
Sim, né, o futuro vai nos dizer, como eu falei, né, essa realidade, essa nova realidade não tem ainda verdades, né, sendo ditas, não tem nada dogmático nessa nova realidade. Né. Estamos experimentando caminhos viáveis, né? Nós temos aí nesse exemplo, aliás, né, China e Índia, né, do confronto de duas formas de lidar com essa realidade, né? A Índia experimentando agora o banimento, uma forma que pode ser, né, desde uma determinada ótica, precipitada a partir do momento que não há um projeto avançado, consideravelmente avançado, de moeda oficial. Em confronto aí com a experiência chinesa, né? Tentou, olha, mano, essa regulação mais extrema, não conseguiu, né? E avançou para o outro lado do seu projeto nacional, e hoje tem a moeda digital estatal mais promissora, né, da economia mundial, que seria o Yuan, né, então, segundo uma boa parte dos especialistas. Mas tudo é incerto. Como amplamente dito aqui, não temos como lançar previsões com um alto grau de precisão, né, porque é um cenário completamente caótico, né, e vamos ver o que vai acontecer. Agora, voltando a falar mais no cenário de investimentos, porém, levando em consideração essa questão das necessidades nacionais de desenvolvimento, essas questões das dificuldades dos países de manter seus projetos nacionais, econômicos, né, com essa digitalização, gostaria de fazer uma fusão dos temas aí, né, para essa pergunta ao camarada Maurício Pompeu, que vai falar aqui, né, tanto como investidor quanto como membro da NR, né, como alguém preocupado com o futuro do seu país. Né. Como conciliar a ascensão das criptomoedas com o Projeto Nacional de Desenvolvimento? Né? E, além de como conciliar, é possível conciliar? Né, qual é a viabilidade disso? E o que você, né, como investidor e militante político, um soldado político da Nova Resistência, propõe para instrumentalizar a digitalização econômica a favor da economia, a favor da soberania nacional, no caso, né? Seria algo muito além da economia. Como manejar essa realidade em prol de um projeto nacional soberano, levando em conta os investimentos digitais?
Olha, como conciliar os dois é seria uma faca de dois gumes. Pode ser tanto prejudicial como ser tanto benéfico. Dependeria muito do país em si. A gente tem hoje país, vamos dizer, párias no cenário internacional, no cenário geopolítico. Países que estão sofrendo sanções, que são países que sofrem boicotes, tipo o Irã, principalmente. O Irã com as sanções que sofrem faz um tempo já, a moeda iraniana foi lá para casa do caramba, vale porcaria nenhuma. E o povo iraniano, antes do governo iraniano regulamentar até recentemente, 2017, se não me engano, o povo estava sobrevivendo com moedas virtuais, com criptomoedas, com bitcoins, estava mantendo seu dinheiro lá, porque a economia real e a economia virtual são praticamente dois mundos diferentes. Não é necessariamente porque um tá bem que o outro tá ruim. Não necessariamente porque um tá ruim que o outro também tá. Depende muito de caso para caso, mas geralmente eles são independentes. Não tem muita, às vezes tem ligações um com o outro, nem sempre. Varia de caso a caso. Mas nesse caso, como a moeda iraniana perdeu muito valor, tinha valor sim. Os iranianos encontraram um modo de sobreviver com mineração. Mas o governo iraniano, que é lá no Irã, a energia é uma das mais baratas do mundo, questão de centavos. Então, o povo importava equipamentos lá da China, aquelas máquinas potentes mesmo, ficar minerando, usava energia barata e ficava lá. Tanto que esses tempos o Irã estava reclamando que era tanto negro fazendo isso, tanta energia, que estava tendo até apagão. Inclusive a China também estava reclamando disso. Mas eu vejo muito como estados párias, como o povo em si pode tentar sobreviver às sanções, mas o próprio governo poderia tentar usar o Bitcoin a seu favor. Pois um país sancionado que não pode fazer transações internacionais, um governo que os oficiais, os altos cargos, os alto escalão, exemplo, se a Venezuela está sancionado Maduro, generais, ministros e toda o gabinete dele. Uma forma de evitar, de conseguir comercializar, de conseguir manter, continuar suas transações financeiras ao redor do mundo, seria justamente através de moedas anônimas, criptomoedas descentralizadas, porque, como o próprio nome já diz, não tem quem controle, não tem um banco central que vamos controlar essa moeda e como fazer o que quiser com ela. É simplesmente uma moeda que não tem um centro de alguém que toma as decisões. Então, é uma moeda totalmente anônima. As pessoas podem ver pelo blockchain as transações, mas não podem ver quem fez. Inclusive, a parte ruim disso seria, como falaram, mercado negro, tráfico de armas, drogas e outras coisas do tipo, que inclusive foi que levou os Estados Unidos a ter uma preocupação recente, principalmente do segundo governo Biden, sobre regulamentação de bitcoins. Mas o principal, não creio que vá ser usado para isso. Eu também não creio que o Bitcoin vai ser proibido, justamente porque na parte negativa a gente tem pessoas com muitas fortunas, muito poderosas, que simplesmente não vão precisar declarar imposto, que não vão precisar... Vão ter um dinheiro limpo, óbvio, como agora, como eu falei anteriormente. Ainda é muito volátil, ainda não pode se tornar a moeda oficial, e eu não creio que vá nunca se tornar a moeda oficial, justamente porque não tem controle. Nenhum Estado, nenhum governo soberano vai adotar uma moeda que não controla, porque a moeda é uma das mais... recursos extremamente importantes para uma nação ter essa soberania. Não creio que nenhum país vá adotar o Bitcoin como moeda oficial, isso seria utopia. Creio sim que vai fazer o que a China está fazendo agora, que vai ter a moeda digital, vai ter o Yuan digital, não sei se assim se pronuncia, a moeda chinesa de forma digital, e, paralelamente, o Bitcoin, se não for proibido, se não tiver uma tentativa de proibição. Não vejo o Bitcoin tomando o lugar do real, não vejo o Bitcoin tomando o lugar do dólar, até porque, se fosse, a gente teria uma tentativa mundial de tentar proibir o Bitcoin, uma tentativa radical de tentar esmagá-lo, e a gente não vê isso no cenário atual. Não é uma ameaça ainda, vamos dizer, aos sistemas bancários tradicionais. Mas, voltando ao que eu estava falando, a gente vai ter muitos milionários que não vão precisar transferir em banco, não vão precisar, seja pagar imposto, seja pagar taxa, seja pagar, declarar imposto, nem necessariamente que eles façam isso, né? A gente sabe que no sigilo acontece de tudo, mas mesmo assim ficar totalmente anônimo seria melhor ainda, seria um elemento que seria fora do controle do Estado, seria fora do controle do governo, seria quase uma moeda paralela rolando, de fato, uma moeda paralela rolando ao governo. E a gente teria que conciliar entre os dois, entre um Estado páreo, um Estado que seja, se a gente caso se torne um, se a gente for, a gente está no caminho certo, graças a Deus, a gente vai ter que conciliar o Bitcoin com tentar manter o comércio, tentar manter transações, seja financeira, de alguma forma, manter o valor dinheiro em Bitcoin e, ao mesmo tempo, não deixar tentar de alguma forma, ainda não existe uma forma efetiva de proibir o Bitcoin, todas que tiveram um efeito oposto, simplesmente vai dar uma conciliada. Como? Ainda é muito cedo para dizer, porque não tem como parar o Bitcoin ainda, o negócio tá quase um trem sem freio. E pode ser útil de outra forma. Seria uma coisa que a gente teria que desenvolver ainda. Ainda não fiquei pensando o dia inteiro, ainda não tive uma ideia de como poder conciliar os dois, a parte boa e a parte ruim, porque simplesmente ela não tem dono. Ela pode ser usada tanto para bem quanto para mal. Depende muito da pessoa, e um Estado soberano não deixaria uma moeda paralela que eles não têm controle no seu próprio território. É uma coisa que a gente tem que pensar, estudar, temos que desenvolver ainda como conciliar parte boa com a parte ruim, como o Bitcoin poderia nos ajudar.
Sim, novamente ficamos, né, com essa atmosfera de incertezas sobre o futuro da digitalização, com mais perspectivas, expectativas e possíveis cenários, né, que qualquer dado concreto, um futuro absolutamente incerto. Agora, o que nós temos de concreto? O de concreto é que a digitalização avança dia após dia, numa escala avassaladora, impulsionada pela pandemia, e temos aí outros temas a relacionar. A pandemia. A pandemia vai acabar, simplesmente. O início de uma campanha global de vacinação vai acabar aí com as medidas de restrição, com as diversas políticas de lockdown, vai tudo voltar a ser como era antes. É possível você esperar de um futuro pós-Covid um retorno a um capitalismo mais produtivo, a uma economia mundial mais de fato produtiva, menos especulativa, é possível você pensar aí num processo, né, de retomada ou mesmo de regresso, simplesmente com o fim da pandemia? Ou melhor, é possível falar em fim da pandemia? A pandemia vai acabar? Ou nós entramos numa era das pandemias, né? Aí vem uma série de questões, vem os planos do Fórum Econômico Mundial, vem o debate, aí, o confronto de embate, melhor dizendo, né? O embate, o confronto de agendas entre as potências mundiais, entre as elites globais, né? Os projetos, os diferentes projetos de globalização, ali, uma globalização de acordo com os interesses chineses, uma globalização de acordo com os interesses russos, com os interesses ocidentais. Tudo isso entra em voga aí quando estamos falando desse tema. Agora, diversos dados também podem melhorar essa nossa busca aí por uma análise de cenário. Por exemplo, né, a queda do dólar como moeda global é também um dado concreto, de fato. Né? O dólar ainda mantém essa hegemonia, né, financeira, porém está em queda. Tanto aí lá no começo, na ascensão do Petro Yuan, um tempo atrás, agora com a questão do ouro na Rússia, com a questão das criptomoedas, tudo isso contribui para um processo de desdolarização, ainda que muito lento, gradativo, por aí, velho. E temos aí um futuro que, segundo alguns, é mais tendente a uma multipolaridade geopolítica, né? Segundo outro, mais tendente a uma nova guerra fria, uma nova polaridade, por aí vai. E eu falando, né, também como um analista geopolítico, creio já no cenário que é mais tendente a uma multipolaridade, a um mundo mais policêntrico. Eu não vejo aí interesses russos ou chineses em criar uma nova guerra fria, não nos moldes passados, né? Seria algo muito diferente atualmente. Eu creio que um mundo policêntrico, um mundo mais multipolar, um mundo com interesses já não hegemônicos, mas que fosse mais aberto, né, à livre disputa entre as diversas regiões do globo, implicaria também, talvez a médio, longo prazo, ou talvez a curto prazo mesmo, né, um processo de multipolarização financeira e monetária também. Então, nós podemos falar de um futuro onde não haja novamente uma hegemonia monetária nos moldes do dólar nas últimas décadas. Podemos falar também de um futuro onde as criptomoedas alcancem aí um estado de preferência nas transações internacionais e por aí vai. Né? O futuro, em termos de economia e de finanças, completamente incerto, como exaustivamente falamos aqui hoje. E agora, só para fechar a nossa mesa, gostaria de fazer uma pergunta a todos, né? Um leve comentário, um breve comentário de cada um sobre esse tema. Considerando o cenário atual, considerando a digitalização, considerando que entramos aí numa era das pandemias, considerando que muito provavelmente as medidas sanitárias não vão diminuir mesmo com a proliferação das campanhas de vacinação, considerando tudo isso, né? O que vocês esperam do futuro da economia mundial? Vocês acreditam numa multipolaridade financeira e monetária? Vocês acreditam? Qual seria aí a expectativa de cada um de vocês? Começando pelo, fazendo a mesma roda, né? Começando pelo David, Pavés, Maurício,
podem
falar em seguida
um do outro. Só pedir desculpa a vez que eu estava aqui no telefone, eu esqueci o microfone ligado, atrapalhei sem querer a fala do Arthur. Olha, eu acho que a gente está passando um momento da história que cada vez mais o protagonismo do Estado se faz necessário para a gente resolver os nossos problemas. O que a gente tem, o cenário atual, em termos globais, é isso se refletindo também, né? A China cada vez ganhando mais destaque internacional em termos econômicos, o Yuan sendo uma reserva de uma moeda de reserva reconhecida, né, pelo FMI e tal, pelo Banco Mundial. Então, cada vez mais, e isso não foi feito através do livre mercado, através das forças de mercado, não, foi feito através do Estado. Então, o protagonismo do Estado ainda se faz necessário, ainda mais num tempo tão sensível como esse, em que, por exemplo, todas as economias estão sofrendo com essa pandemia, e cada vez mais o Estado, a política monetária, a política fiscal, se faz necessário para você ter uma política anticíclica, para você atenuar, né, pelo menos, a queda do produto e do desemprego. O que você tem por aí nos Estados Unidos, antes de ontem, o Biden conseguiu aprovar mais um pacote trilionário para suprir a necessidade de emprego e de renda da sua população. Os países europeus também já estão no segundo pacote fiscal. A China nem se fala. E aqui no Brasil ainda você tem aquele dogmatismo fiscal de que não há dinheiro, acabou o dinheiro, já atingimos um limite de endividamento, e que, portanto, essa é a hora da gente reduzir gastos. Que é completamente nonsense quando a gente vê os relatórios, inclusive, Banco Mundial, FMI, sugerindo que os estados têm que realizar gastos, investimento, renda, auxílio para a população. Num cenário como esse, se a gente não ter o Estado como principal ator político, protagonista, para a gente conseguir reverter essa situação, pelo menos amenizar as dores dessa situação, a gente vai sofrer bastante. Aqui no Brasil, a gente já está sofrendo isso. Não adianta você esperar pela vontade do mercado, pela vontade do empresariado, porque as famílias e as empresas estão quebradas. As famílias e as empresas não vão investir em uma situação como essa. Só quem tem capacidade de reverter essa situação, que sempre reverteu na história do capitalismo, foi o Estado. Não será diferente. Agora, cabe política econômica para salvaguardar os mais necessitados, os que mais sofreram. Inclusive, a gente tem uma grande parte da nossa força de trabalho, ela não conta com seguro-desemprego, né? com auxílio-desemprego. Então, ela acaba sendo mais prejudicada. E acaba também, e é necessário também uma política de saúde séria, né, que leve em consideração a importância de se vacinar a população, até mesmo para reverter essa situação de catástrofe econômica.
Perfeito. Pavese?
Continuando aqui, eu concordo integralmente com os comentários do camarada David. E, além disso, a gente precisa também parar de ir na contramão do mundo e do que a gente precisa fazer. Essa semana foi aprovado a PEC 186, que, apesar de dar um auxílio emergencial, coloca limites nele, se não me engano, foram 44 bilhões o limite, e ainda aumenta mais os mecanismos para manter o teto de gastos, o teto da morte, que a gente não tem condições sem um gasto considerável do Estado, né? Mas no momento que a gente está, não temos condição de sair desse buraco tão cedo. Já estamos numa nova década perdida, e não vamos começar essa nova década tão bem assim se o Estado não fizer nada aqui no Brasil. E o Guedes não está dando sinais de que ele pretende fazer alguma coisa de fato. Todos os indicadores recentes mostram que a economia está em queda. Antes mesmo do lockdown vir nos estados do Brasil, tudo já falava que a situação está piorando. O dólar subiu, commodities subiram, então isso gera aumento do preço dos alimentos, que nem aconteceu no ano passado também, que os agricultores, ao invés de vender para a gente, vende para fora, aí aumenta, diminui a quantidade de alimentos que a gente tem, serviços, diminui o PIB, indústria caindo, com lockdown isso piora ainda mais, um eterno lockdown, isso não se recupera. Então, a gente está numa situação bem drástica aqui no Brasil. E nem o governo central, nem os governadores estão dando algum indicativo de que vão fazer algo, de uma política contracíclica, né? A gente fala. Agora, mundialmente, eu acho que é uma possibilidade considerável para a implantação de uma multipolaridade econômica. E o Petro é um grande sinal disso, e os avanços das negociações fora do dólar, no, principalmente na Eurásia, né, Índia, China, Irã e Rússia, entre esses países negociando valores em moedas que não são dólar, negociação com a Venezuela fora do dólar, para barrar as restrições econômicas. Então, tudo isso já indica que o dólar não está mais hegemônico. Está em queda livre. Então, a gente vai ver, eu imagino que nos próximos 20 anos, a gente vai ter uma economia não tão dolarizada assim no mundo. Provavelmente vai surgir alguma outra coisa para alguns outros países, como, por exemplo, Equador, que não tem moeda oficial, usa o dólar, vai continuar usando alguma moeda estrangeira, mas provavelmente mude de moeda. Só que a gente vai depender muito menos assim de uma moeda específica, a meu ver.
Perfeito. Maurício, por favor.
Olha, eu não sou economista como os camaradas, não poderia dar uma opinião tão exata assim, mas pelo que eu vejo no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, a gente, com essas quarentenas, uma atrás da outra, é simplesmente um abismo total, vejo que o país vai quebrar de jeito mesmo. Já estava, antes da pandemia, já estava capengando, quase caindo. Quarentena foi uma... empurrão do abismo. A gente for às ruas mesmo, a gente vê, nem precisa ser estatística, a gente vê que a pobreza, moradores de rua, a gente vê comércios fechados, vê um país muito diferente do que era até um ano e meio atrás, apesar de já estar numa condição péssima um ano e meio atrás. E isso é benéfico justamente para grandes empresas, para os grandes conglomerados, porque com a quarentena, quem faliu não foram os grandes, foram os pequenos. Os grandes, inclusive, facilmente conseguiram empréstimos de banco a juros baixos, e pequenos e velhos empresários. Eu, inclusive, conversando com um motorista de Uber, o cara me contando, ele tinha uma loja, e ele não conseguia pegar empréstimo de jeito nenhum com o banco, quando conseguia, era juros absurdos, questão de 30%. E não era só ele, também histórias de muitas pessoas que no Brasil não conseguiam pegar empréstimos. Só o pequeno comércio, o médio falindo, enquanto os grandes conglomerados cresceram, como eu falei anteriormente, os ricos ficaram muito mais ricos. E essa quarentena eterna, eu vejo justamente como uma forçação dessa aniquilação do pequeno e do médio empresário, do pequeno comércio, do pequeno... uma precarização, jogar no abismo mesmo, que já estava na decadência. Não só no mundo, na Europa também, na Estados Unidos aconteceu muito isso. Alguns países, óbvio, tiveram efeitos menores que o Brasil. O Brasil, com a conta de um auxílio emergencial que, de fato, não sustenta, nem vai sustentar nenhum comércio, dificilmente sustenta alguma família, ainda mais de uma forma boa. O Brasil teve um auxílio emergencial, o governo tem um auxílio baixo, agora um valor mais baixo ainda, uma situação econômica pior. E a questão não é nem que o Brasil não tenha dinheiro. O Brasil... mesmo no começo da pandemia, que os bancos receberam cerca de 1 trilhão e 500 bilhões de reais para manter... para eles não falirem, mas... desde quando o banco precisa de mais de 1 trilhão? Pode acontecer uma guerra no Brasil que... eles ainda vão ficar de pé, vão continuar ainda tendo lucros recordes. Então, dava para ter tido um auxílio muito melhor, dava para ter evitado isso tudo. Mas não tivemos, justamente porque a gente tem uma estratégia de terra arrasada, a gente tem completa aniquilação de... qualquer comércio, uma precarização gigantesca. Não só no Brasil, mas no Brasil a gente conseguiu pegar a pior parte. Como falei, a moeda brasileira foi a que mais perdeu valor. A gente saiu pior do que muitos países, a gente saiu muito pior do que poderia. Eu não vejo o fato que vai melhorar tão cedo, não vejo uma melhora à vista. Creio que ainda vai piorar, ainda mais nesse cenário de quarentena eterna, de pandemia eterna. Não estou dizendo aqui que a doença não seja letal, que não devemos se cuidar, nada disso, mas a forma como a doença, como o governo lida, creio, equivocada. O quarentena, a princípio, era para dar tempo de comprar, de investir em hospitais, em UTIs, hospitais de campanha, para o sistema de saúde não colapsar. Acontece que nada disso foi feito e agora a culpa é jogada em cima do empresário, do povo que trabalha, do transporte público, que o povo, nas condições que a gente tem que ficar no transporte público. É impossível evitar. Vejo que ainda vai piorar muito. Eu não sou um homem pessimista, não acho que vai melhorar tão cedo.
Sim, é falar que as coisas não vão melhorar, não é assim, é o mais puro realismo, mais puro estado dos fatos, né? Não temos perspectiva de melhora, porque justamente aí um ponto da fala do camarada David, né? Não temos estado para isso. E muda todo o cenário, que muda tudo, que muda a economia, que muda o estado, né? Então, falando também na nossa, perspectiva política, ideológica, né? Mas acreditamos no papel do Estado como planejador econômico, né? Aquele que pode mudar isso, que pode pegar essa realidade caótica, delimitá-la, criar condições para desenvolvimento. Agora, é necessário que para isso haja Estado, que haja Estado no sentido mais puro do termo, no sentido de império, né? Estado de fato comprometido com o bem-estar nacional, com o nosso desenvolvimento, o que não temos, né? E aí temos que ter a perspectiva de surgir um projeto nacional soberano. Há projeto nacional soberano fora, desculpa, dentro da política institucional atualmente? Eu diria que não, eu diria que não, uma alternativa fora de um projeto aí revolucionário, de fato, né? Bom, passando para as considerações finais, aí chegando já ao final da nossa roda, por favor, suas considerações, David.
Só gostaria de agradecer novamente ao Lucas por ter me convidado para essa live. Acho que foi uma live, um tema muito interessante, muito importante, e aqui eu acho que a gente tem que focar, sim, mais, ainda mais, aprofundar mais esse tema e ter toda essa turbulência pandêmica que a gente está passando aqui no Brasil, está passando em dobro devido à incompetência do nosso governo, à má vontade das nossas autoridades. E aí eu estou disposto também a propor alguns temas, se você desejar, se você quiser, para a gente fazer um bate-papo aí, que eu acho muito interessante. Então, muito obrigado pelo bate-papo, valeu para aqueles que acompanharam até agora, e até a próxima.
Perfeito, com certeza teremos outras oportunidades, outras ocasiões que vamos discutir temas relacionados à economia, economia política mundial, né? São inseparáveis do estudo da geopolítica, e a geopolítica é o foco do nosso programa. Camarada Arthur, suas considerações?
Agradeço mais uma vez o convite e queria falar que a gente precisa de um novo Estado brasileiro, praticamente. Praticamente recriar do zero nossas instituições econômicas, jurídicas, econômicas. E tudo que a gente tinha foi desmontado ou reformado para lógica liberal ou indo para uma lógica que nem o resto do mundo liberal, né, possui, com o próprio teto de gastos baseado na inflação. Então, é isso. Obrigado e até a próxima. Liberdade, justiça, revolução.
Liberdade, justiça, revolução. Camarada Maurício?
Sou muito grato por ter participado dessa live hoje. Espero ter outras oportunidades. Espero que a gente tenha outros papos mais algumas vezes. Sempre é bom estar aqui. E levando em conta que tudo vai piorar, acredito que comprar Bitcoin seja uma boa. Não estou recomendando nada, mas é o que eu faço. Valeu. Liberdade, justiça, revolução.
Sim, perfeito. Né? Temos que ficar sobrevivendo, de fato, nessa novo caos. Né? Também com considerações aí, agradecimento que eu faço ao camarada Nogueira, que está no suporte técnico hoje. Né? E agradeço, claro, a todos os ouvintes do nosso programa, por mais um episódio. Espero que tenham gostado, compartilhem, deem like, se inscrevam no nosso canal. Teremos aí um tema que é muito pouco discutido, principalmente nos programas relacionados à geopolítica. A economia é geralmente ignorada e não vamos fazer isso aqui. De fato, é um tema que deve ser abordado e conto com a divulgação de todos. Então, agradecendo novamente, tenham uma boa noite. Até a próxima.